noite. Bem-vindos. Desde já cumprimento a mesa da Assembleia, os membros da Assembleia, o Executivo e o público que se fez hoje presente aqui na nossa Assembleia. E para nós é sempre um motivo de satisfação. É sinal que há interesse em tratar assuntos que é do interesse de todos, da freguesia. Posto isto, vamos passar então à chamada. Vimos que estamos todos, exceto da Susana Guia, que apresentou a justificação para a ausência e está a ser substituída pela Maria da Luz. Passamos então ao período de intervenção do público. Não sei quem quer a palavra. Agradeço que diga o nome. Agradeço é que seja aí com o microfone, faz favor.
Sim. Uma boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Silva, sou residente aqui na Figueira, freguesia da Mosteleira Grande. Está-se a ouvir? Está. O assunto, antes de mais, gostaria de agradecer o tempo de palavra concedida na qualidade de cidadão. O assunto em pibros que eu vou relatar estabelece com a reabertura da escola DB1 da Figueira ou a utilização deste espaço para equipamento de um pré-escolar ou outras ofertas educativas a fim de servir esta população em forte crescimento. O Alexandre Silva, residente da localidade da Figueira, freguesia da Mosteleira Grande, na qualidade de cidadão e em representação de dezenas de pais residentes nesta localidade, venho por este meio apelar a esta Assembleia. Segundo os últimos dados dos censos de 2021, verificou-se um aumento significativo do número de habitantes no concelho de Portimão. Como comprovam os censos de 2021, Portimão foi o concelho que mais cresceu em termos populacionais no Algarve, registando um aumento de 7,7%. Ou seja, mais 4.282 habitantes, com um total de 59.896 residentes efetivos, desde os últimos censos. Tendo a freguesia da Mosteleira Grande, mais precisamente a localidade da Figueira, contribuído muito para este aumento populacional. Julgo que era muito previsível para todos em virtude da crescente procura e posterior oferta habitacional. A localidade da Figueira, situada na Mosteleira Grande, e muito contribuiu para este aumento, tendo registado um aumento populacional de 11%, ou seja, contou com um total de 4.315 habitantes, à data dos últimos resultados. Segundo os últimos dados dos censos, verificou-se também um aumento de 7% da ocupação de alojamentos construídos para 3 ou 4 familiares. Não sendo a localidade da Figueira uma freguesia, torna-se difícil, mas não impossível, reunir dados para que possamos apresentar provas de desenvolvimento e crescimento populacional da localidade. Contudo, resta-nos realizar um trabalho quase porta a porta para podermos aqui comprovar alguns dados específicos, visto que os censos omitem publicamente esses dados em virtude de não se tratar de uma freguesia, mas sim de uma localidade. Embora os números não sejam 100% comprováveis, não se torna difícil saber quantos novos habitantes recebeu a localidade da Figueira após a recente construção da urbanização da Encosta do Morgadinho. Urbanização esta que conta com 62 moradias, geminadas, tipologia T4, com possibilidade de transformação em T5, T6 ou mais, ou seja, habitações estas que proporcionam, em larga escala, o desenvolvimento habitacional e económico de uma freguesia. Falando de números em concreto, residem em efetivo só nesta urbanização aproximadamente 149 adultos, nas idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos. Crianças residentes unicamente nesta urbanização, atenção, somente nesta urbanização, nas idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos, são atualmente 68, ou seja, 21 crianças entre os 2 e 4 anos de idade, 7 crianças com 5 anos, 8 crianças com 6 anos, 6 crianças com 7 anos, 6 crianças com 8 anos, entre os 9 e os 14 existem 20. Existindo aproximadamente do total da localidade da Figueira 80 crianças, atenção, são estudos feitos quase porta a porta, incluindo recém-nascidos, Entramos recentemente num ano letivo onde muitas crianças desta freguesia e do concelho não tiveram entrada no pré-escolar, como é reconhecimento de todos vós, ou quase todos, no pré-escolar público, atenção. O que obrigou muitos pais a colocarem os filhos em PSS, pré-escolares, particulares, afetando de forma drástica as dificuldades financeiras que já existiam e que se atenuaram com esta situação, e laborais, de muitos encarregados de educação. Nos últimos anos tem-se vindo a registar na população um aumento de dificuldade na colocação das crianças no ensino pré-escolar, público, situação esta que não foge ao desconhecimento da Câmara, e muito menos do Partido Socialista, que sempre foi a que vigorou, tanto nas juntas de freguesia como na Câmara. Perante estes dados, existindo soluções para este problema, eu próprio e dezenas de encarregados de educação da Figueira, questionámos a Câmara se não terá chegado a altura de ponderar a reabertura da antiga escola EB1 da Figueira. Espaço público este, que outrora foi encerrado de forma muito pouco democrática, por não terem auscultado a população nas devidas condições, visto que na altura do encerramento já existiam fortes indícios de crescimento da população na freguesia, nomeadamente na localidade da Figueira. Utilizar aquele espaço pode ser das variadas formas. Pré-escolar, respondendo desta forma a uma necessidade urgente da população daquela localidade. Criar um equipamento para o desenvolvimento de espaços de atividades, enriquecimento curricular gratuitas, como aliás existem noutras escolas do concelho. Atividades de tempos livres, públicas e gratuitas, aumentando a oferta educativa e desta forma dando garantias para a fixação das gerações futuras nesta freguesia. Não colocando de lado o desconhecimento de quem utiliza este espaço atualmente, até porque merece todos nós o maior respeito e consideração, solicita-se através desta Assembleia que a Câmara, neste caso a Junta de Freguesia, tenha em conta a instituição que utiliza neste momento aquele equipamento, que merece todo o nosso respeito, disso não tenho dúvidas nenhumas. Para finalizar, é em meu nome e de todos os encarregados de educação da localidade da Figueira, sem nunca esquecer as crianças de hoje, homens e mulheres da amanhã, agradecemos a vossa maior atenção e reflexão neste delicado assunto. Obrigado pela palavra.
Não sei se sobre este assunto há mais algum comentário.
Acho que...
Sim, sim. Adiantando, não querendo aqui fazer isolar os casos, né? Claro que não depende, ou a junta aqui é que a menos intervenção tem nisso, né? São questões que vêm, muitas decisões às vezes vêm de cima, há o agrupamento de escolas também, e há a Câmara também, a junta poderá, no máximo, aqui poderá apresentar o que foi exposto às entidades competentes, neste caso o agrupamento de escolas e a Câmara, no sentido de tentarmos fazer mais alguma pressão, mas pronto, só a dizer que recebemos aqui a vossa preocupação e para já o que podemos nos responsabilizar é de fazer chegar a exposição ao agrupamento de escolas, porque, a meu ver, neste momento é quem poderá dar já uma primeira resposta. Não, não vão resolver nada este ano, como é óbvio, não é? Mas poderão analisar, está bem?
Sr. Presidente, dá-me licença. Cumprimento o Sr. Presidente da mesa, do subsolo, cumprimento os restantes elementos, a mesa da Assembleia, Senhora Vereadora, um prazer vê-la cá, sempre um gosto vê-la na nossa freguesia, o público em geral. Já agora queria, sobre esse assunto, dizer que, em relação à Escola da Figueira, quando foi decidido encerrar, foi marcada uma reunião com os pais, com os alunos que lá estavam, naquele momento. E na altura eu estive presente com a senhora vereadora Ana Fazenda, que tivemos lá os dois, que a senhora era vereadora de educação na altura, e foi decidido pelos pais todos, portanto toda a gente foi unânime em dizer que não havia condições para aquela escola continuar e seria melhor até os miúdos virem para cá. Até porque os miúdos tínhamos que os ir buscar de autocarro, o autocarro não chegava lá ao sítio, tínhamos que os ir buscar e levar. E se houver, na altura haviam 12 ou 14 miúdos, se houver, se recorda, doutora Ana Fazenda, e daí ter-se decidido que era muito mais prático e mais fácil e de nós termos assegurado o transporte dos meninos todos para virem para a Mestelheira. Portanto, foi essa a situação na altura. Portanto, esta moção, portanto, esta que o Alexandre falou, já foi apresentada ontem na Câmara, portanto, está a decidir o seu caminho. Né? Obrigado.
Boa noite, o meu nome é João Pereira, estou a acompanhar aqui o Alexandre, mora ali na Figueira também. Diga-me só uma coisa, Sr. Presidente, isto mais ou menos é que foi fechada há quantos anos, a escola da Figueira? Foi antes da população estar talvez toda composta aqui na Figueira. Pronto, acho que já estava na altura de se reverter essa situação, já temos crianças suficientes para abrir novamente a escola e estar a funcionar.
Mas eu não estou contra isso. Acho que temos que pensar.
Ok, pronto. Era só isso. Obrigado.
E daí agradeço a sua presença aqui e vir falar no assunto. Obrigado.
Não sei se mais alguém quer falar, senhora?
Boa noite. Venho expor uma... Venho expor uma situação que tive hoje à porta de casa, inclusive... Ah, peço desculpa. Sou a Ruth, vivo na Mosqueira. E venho expor uma situação que aconteceu hoje à porta da minha casa, por acaso o senhor Presidente já tem conhecimento. Mas são 10 para as 10 e não está resolvido. Provavelmente um dos habitantes da Mestelheira, falta-me aqui uma palavra, não civilizado, estou um bocadinho nervosa que eu não gosto de microfones. As pessoas que têm a mania, que são ecologistas ou sei lá o que é que são, metem as garrafas de óleo junto às ilhas ecológicas, porque não se deve meter no lava-loiça, porque entretanto vai para o mar, blá blá blá. O que é que acontece? Essa garrafa foi depositada nas ilhas, foi para a estrada, houve um carro que passou, explodiu a garrafa, tem a entrada da minha casa, o portão não se pode entrar, como o senhor Presidente viu. A minha carrinha cinzenta ficou completamente abafada de óleo. O senhor Presidente ligou eu voltei a ligar, liguei para a Proteção Civil. Entretanto, a Proteção Civil desculpa-se com a EMARP, a EMARP desculpa-se com a Proteção Civil. Não posso sair de casa com o André, acho que toda a gente sabe que o André está numa cadeira de rodas. Para entrar em casa hoje foi uma comédia, o senhor Presidente também assistiu. E amanhã de manhã para levar à escola. O meu marido não se encontra em casa, viste-se que tem que sair para um corredor pequeno, tem que pôr a cadeira a pé, tem que pegar no André ao colo. E eles ainda não vieram limpar. E eu vinha só expor o meu desagrado. Obrigada.
Obrigado.
Posso, Sr. Presidente? Sim. Já agora sobre este assunto, a Ruth ligou para mim e eu fui lá logo ver o que é que se passava e telefonei para o Sr. Comandante dos Bombeiros, o qual ele não me atendeu ao pedido com uma reunião, e ligou-me à fim de um bocadito E eu expus a situação e expliquei que havia um miúdo com deficiência, teve o pai que o passar por cima do muro, ele e a cadeira, e que era impossível, portanto, eles terem acesso por aquela entrada que estava toda cheia de óleo. Ele ligou para a EMARP, porque a EMARP é que tem o carro próprio para fazer a limpeza dos óleos das estradas. Resumindo, ele disse-me que tinha que ir tratar do assunto. Depois voltaram-me a ligar novamente, que não tinha lá aparecido ninguém. Eu voltei a insistir que tinham dado ordem para vir aqui fazer o serviço. Depois o Filipe falou comigo, ou aliás ligou para a EMARP e disseram-lhe que era com os bombeiros. E os bombeiros passam para a EMARP e um facto é que, neste caso, eu julgava que o assunto estava resolvido, mas pronto, eu tentei dar o meu melhor. Obrigado.
Sou Filipe Fernandes, residente da Mistura Grande. É assim, vamos pelo seguinte do óleo. É assim, eu penso que é a EMARP, por volta de 1, 2, 3 da manhã, possivelmente irão limpar, penso eu que irão limpar aquilo, não são horas adequadas para fazer limpezas pelas ruas onde toda a gente está a descansar. Pronto. Mais isto acerca do óleo. Agora queria expor aqui um caso que é o seguinte. Nós temos um parque infantil em frente à nossa casa, onde existe um portão que tem um horário para ser fechado. Agora, uma noite destas atrás, porque eu não sou obrigado a estar a telefonar todos os dias pela polícia, porque não sou ali nenhum guarda que ali estou. 3 da manhã estava um rapaz a cantar o Pai Nosso no alto dos baloiços. Os meus vizinhos, ninguém se chega à frente, sou eu o único, sou o mais lindo da rua, penso eu. É assim, nós temos lá um portão, não sei para quê, porque aquele portão fora de hora já abre-se à mesma. Existe um buraco à sua esquerda, não sei, se calhar é a chave da casa. Não entendo porque é que aquilo existe, aquele buraco. Ok, tem um disjuntor, se alguém ficar lá fechado, se acontecer alguma coisa, ótimo, sou de acordo. E já tenho ajudado alguém a dizer, olha, existe um disjuntor aí, não me custa nada. Agora, 1, 2, 3 da manhã, todos os dias é assim. Quem vive lá é incomodado, se fosse na casa de algum de nós, em frente à casa de algum de nós, não iriam gostar. Epá, é uma situação um bocado complicada. Também era uma coisa em que se podia tentar ajudar, sejam todos, vizinhos lá, e quem fica prejudicado, não é? Porque acho que é uma situação. E agora só mais uma. Existe um buraco, se ninguém tem conhecimento, a 2 ruas abaixo da minha casa, que já meti lá a carrinha, agora com estas chuvas, não sei se consegue dar também uma ajuda, que deve ter uns 30 cm de fundo, que as águas levarem todas as areias que lá existiram. Pronto. Antes que aconteça alguma, pronto, pode ser eu, pode ser alguém, não sei se tem alguém conhecimento. Obrigado.
Filipe, onde é que, em que sítio é o buraco?
Duas casas abaixo
do lado esquerdo. Ok, tá. Tá. Ok, obrigado.
Se mais alguém pretende ter a palavra. Seguimento aos trabalhos. Passamos ao período de antes da ordem do dia. E temos a ata da Assembleia anterior. Deixo aqui uns momentos para, se alguém tiver alguma correção a fazer ou alguma observação.
noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Boa noite, Excelência e Sr. Público. Em relação aqui à última ata, à retificação, tinha aqui só umas questões para colocar, atendendo que temos já ata para assinar. Queria colocar só aqui algumas questões, porque ficamos de ver a situação em que estava o Monte Canelas e os trabalhos que estavam a ser feitos, que foram discutidos na última Assembleia. E gostava de saber que já passaram 3 meses da última ata. Na altura tínhamos falado que as obras iam começar e que já estavam feitos os orçamentos para começar.
Primeiro vamos aprovar a ata, foi discutido na última reunião e aquilo que foi tratado na última reunião. Em relação ao ponto de situação, quer da questão das ruas, quer outros assuntos foram aqui falados, a seguir temos o tempo para tratar desses assuntos, ok? É só para irmos aqui, para seguirmos aqui a listar, está bem? Obrigado. Por isso, neste momento, se há alguma correção a fazer à ata, se alguém tem alguma coisa a acrescentar, que possa ter ficado esquecido. O Bruno já tinha feito aqui um reparo, aqui um lápis, que já corrigi não, assim na lei. Logo no primeiro parágrafo, mas não tem influência naquilo que foi tratado. Então, se não há nenhuma questão, ou nenhuma correção, ou observação, vamos colocar a ata da última sessão à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada com maioria. A Maria da Luz tem que se abster, porque não teve cá na última reunião. Vamos dar, continuando aqui o período de antes da ordem do dia, antes de dar a palavra aos elementos da mesa, iria colocar aqui também a apreciação e a votação, ou a apreciação, à discussão e depois à votação, das as moções que foram apresentadas pelo Partido Social Democrata e que todos receberam. E seguindo aqui a ordem, a primeira moção que colocava à discussão seria da questão dos vouchers escolares a famílias da Mestre Oliveira Grande. Pedi à Carmen ou à Vanessa que fizessem aqui um resumo do que é que apresentaram.
Boa noite, Pronto. Atendendo as dificuldades económicas que todas as famílias atravessam neste momento, é do conhecimento de todos, a inflação fez disparar o custo de vida de todos nós e com isso os habitantes da Mexilhoeira, inclusive. Neste momento, e como já foi falado aqui esta noite, a freguesia da Mexilhoeira é uma das freguesias que está em crescimento, comprovado pelos censos, tal como foi já referido aqui esta noite e muito bem pelo Sr. Alexandre. Sentimos que há famílias que podem estar com algumas dificuldades económicas, embora haja muitas famílias que tenham direito a alguns subsídios, mas há muitas que ficam de fora de alguns subsídios por desajustes no IRS e por outros motivos que todos sabemos que muitas vezes não chega a quem precisa. Então nós tivemos em reunião as duas e achamos que seria uma ajuda a nível económico para as famílias e também para a economia local. Todos sabemos que se comprarmos material escolar na própria da livraria da escola, o IVA é 6% e muitas vezes a papelaria da escola não tem horário nem material para nós comprarmos. Se comprarmos na papelaria, o IVA para nós é diferente e entra noutras despesas. Então, o que nós pretendíamos era que esta Assembleia e o Executivo analisasse a proposta de dar um voucher de 20 euros a cada criança, a cada educando que frequenta todas as escolas de freguesia, seja desde a pré até ao secundário, no sentido de ajudar, não para agora, porque muitos de nós que estamos aqui, que temos filhos, já compramos o material, mas ao longo do ano letivo. Isto não iria fazer um grande desfazamento neste momento no orçamento, porque não iria ser gasto todo ao mesmo tempo e no mesmo mês. As famílias teriam o direito a este voucher ao longo do ano letivo até findar o ano. E o material seria a ser utilizado, esse voucher, na freguesia, ou seja, na papelaria local, para também ajudar a economia e fugirmos um pouco às grandes superfícies e às compras do material fora da nossa vila. O fundamento é este, é tentarmos ajudar, não é muito. Todos sabemos que 20 euros é pouco para uma criança, quem tem filhos em idade escolar sabe que é pouco, mas ao longo do ano, mesmo quem tem os subsídios, seria um extra em que podiam utilizar, e quem não precisar de utilizar, pois ficaria sem, não gastaria este dinheiro, portanto o dinheiro não ficaria, não seria ser gasto noutras coisas. Era essa a nossa ideia, penso que seria proveitoso para todos, para a freguesia, e acho que as nossas crianças ajudaria, tal como o Sr. Alexandre disse, eles hoje são crianças, amanhã são os homens e as mulheres que vão continuar, que a vila continua a crescer, e acho que viver na Mexilhoeira tem que ser para eles um orgulho, e este voucher no nosso ver não seria nada de muito dispendioso, atendendo o número de crianças. Obrigada.
Agora aqui um momento, quem quiser opinar sobre essa moção.
Estes vouchers seriam para todos os alunos em geral, ou haveria algum critério, não sei se está, ou haveria algum critério de seleção para as pessoas mais carenciadas, ou seja, para os miúdos mais carenciados, ou seria abrangeria todos os miúdos do escolar?
O critério é para todos, atendendo que os que têm os mais carenciados já têm um escalão na escola, uns com escalão A, outros com escalão B, e sabemos muitas vezes que a atribuição do escalão, às vezes, é o mínimo do IRS dos pais que faz logo o escalão subir ou não, ou perder o escalão. O critério era para todas as crianças, os que têm escalão e não necessitassem, pois não iriam usar, mas muitas vezes, mesmo com escalão, há material que os pais têm que comprar. Há material que os pais, que é pedido na escola ao longo do ano, ou porque não existe na papelaria, ou porque os pais acabam por comprar, ou porque não conseguem ir à papelaria da escola levantar. O critério era, não havia diferença, era para todas as crianças, desde o pré-escolar até terminar o secundário. Era para todas as crianças, sem qualquer discriminação económica. Para todas as crianças.
Outra situação, os escalões são atribuídos, mas, por exemplo, em setembro, não está logo na papelaria que o aluno X tem escalão A ou escalão B. Por isso, nem pode levantar o material do escalão à escola. Só vai chegar. Pois.
A pergunta foi só se. Não tinha percebido, seria abrangente a todos os alunos, teria que haver uma seleção. De escalões para a atribuição desses vouchers. Pronto, essa era só a minha pergunta, porque não tinha percebido qual era a ideia. Obrigado.
Sr. Presidente, dá-me licença. Dá-me licença que passe a palavra aqui ao tesoureiro. Eu, como tenho filho, está mais habituado a estas coisas, ainda na escola. Passava-lhe a palavra, Sr. Presidente.
Boa noite a todos os presentes. Há aqui várias questões aqui implícitas aqui na moção. Uma das logo é a questão dos critérios para a atribuição de apoios. Todos eles têm estado centrados, todas as organizações estão centradas na ação social da Câmara Municipal, que faz essa ponte depois com outros organismos, por forma a não haver duplicação de subsídios, seja eles de que ordem for. Relativamente aos apoios escolares, é um facto que as crianças recebem um valor que podem levantar na paparia ao longo de todo o ano. E normalmente esse apoio só está disponível depois do primeiro grande pacote que é adquirido no início do ano letivo. Mas esse valor vai sendo comprando ao longo do ano e os pais nem precisam muitas das vezes ir à escola, que as próprias crianças, sempre precisam de um material, podem se deslocar à escola, à papelaria da escola, e fazer o levantamento desse material ao longo do ano. Portanto, aqui de facto a forma de atribuir este montante a nível de IRS, pois é o que está consagrado e não se consegue criar outro critério, digamos, justo e objetivo, sobretudo objetivo. E a questão depois desse montante que a escola já atribui, pois ele está disponível. Portanto, de facto, para nós, Junta de Freguesia, estamos a entrar nesse critério. A ação não nos parece a nós que seja operacionável e justo, atendendo a que a escola já atribui essa possibilidade de ajuda, de apoio no material escolar.
Estamos a falar dos alunos que têm escalão. Nós aqui estamos a falar de todos os alunos com escalão ou sem escalão. Nós sabemos que existem outras juntas de freguesia, outros apoios que são dados, independentemente dos escalões que são dados a nível estatal. Não estamos aqui a falar do escalão A ou do escalão B. Estamos a falar que todos nós sabemos, e todos pagamos os nossos impostos, sabemos que muitas vezes por um cêntimo ou por 100 euros que recebemos o ano passado a mais, o ano passado tínhamos escalão e este ano não é atribuído escalão. Estamos a falar de um valor de 20 euros por cada criança, não me parece que seja um valor, atendendo o orçamento, isto não é para ser gasto no mês de setembro concretamente, nem no mês de outubro, nem no mês de novembro, nem de dezembro. E as crianças que têm esse direito e que já levantaram na escola, pois não vão usar, porque não precisam. Mas se usarem, ou se precisarem, vão ter à sua disposição. Até podem só gastar 5 euros destes 20, mas tinham lá os 20. Se não gastaram, está tudo bem. Não, ninguém vai ter que gastar os 20 euros só porque a junta deu os 20 euros, até porque vai haver um controle para saber se levantaram o material ou não. E se ninguém aparecer para levantar, pois foi porque ninguém precisou. Mas as pessoas, os fregueses, os filhos desta terra, teriam ao longo de um ano letivo que está a começar agora, 20 euros para gastar. Não me parece que num orçamento de uma junta de freguesia, amiga das famílias, amiga a pensar no futuro, que seja um valor assim tão impensável que faça assim tanta diferença. Não estou a falar das crianças que têm, que não vão precisar, pois as que não vão precisar não vão, os pais que não quiserem usar não usam, mas a freguesia disponibilizava esse montante. É esta a nossa proposta, fica ao critério de cada um. Não, o facto de o Bruno ter filhos eu também tenho, não estou a pedir para os meus, estou a pedir para as cento e tal crianças que agora o Alexandre acabou de falar, estou a pedir para aquelas que vêm com necessidades económicas, estou a pedir para aqueles que não têm tantas necessidades ou pelo menos não estão visíveis no IRS, e infelizmente, se calhar este ano 2023 vamos ter mais famílias a precisarem e não vão ter, porque o IRS deste ano só vamos fazê-lo em 2024 e vem aí uma grande crise. Fica ao critério de todos. Obrigada.
Dá licença, Presidente. Só para dizer o seguinte, portanto, para este ano é impossível fazer isto, porque não temos orçamento, porque não foi programado nada disto, não há uma rúbrica para esta. Poderíamos pensar futuramente, para o ano, pensar numa ideia destes. Ora, este ano é impossível fazer isto. Não existe rúbrica nenhuma para que esteja lá contemplado qualquer valor para isso. Portanto, estamos a chegar ao fim do ano, temos o orçamento. Não. E não se esquece, e que não pode comparar a Junta da Mistureira com a Junta de Portimão ou a Junta de Campo de Ourique. São realidades completamente diferentes. Comparar como se a Câmara, se a Junta de Portimão tem um orçamento quase de 1 milhão de euros e a Junta de Freguesia recorda-se o valor. Pois. São 380 e tal mil euros. Só mais de 65% são para ordenados, para custos fixos. E para já tínhamos de ter essa rubrica aberta, né? Tinha que ser programado. Para o próximo ano poderemos pensar, sim senhora, nisso. Neste momento não, neste momento é impossível pensar nesse assunto. Disse.
Muito bem. Também, conforme aqui mencionado, só aqui um canal chega e um comentário, na moção que é apresentada, está muito bem dito, que terá que ser levado ao gabinete competentes da Câmara para poder analisar quem é que reúne as condições para usufruir deste voucher. Como a Junta não tem capacidade para fazer essa análise. Por outro ponto, reforço o que o José Vitorino disse, de facto, terá que, atendendo ao número de crianças, teremos que apresentar isto no próximo orçamento. A próxima Assembleia é para apresentar o orçamento do próximo ano, poderá ser apresentada esta proposta. E isso mesmo, tem que ser pedido um apoio à Câmara, atendendo que a Junta da Freguesia de Mistureira Grande, ao contrário do que acontece com a Junta de Alvor ou Portimão, não tem a capacidade de ter receita, ou tanta receita, como tem estas duas freguesias. Pronto, não estou com isto a desfazer da moção, e pronto, isto é tudo questões que demoram o seu tempo. Deixo agora ao critério, não sei se mais alguém quer opinar.
Terminar. Na última reunião falamos aqui do orçamento e houve um assunto em que foi falado de inflação e o Sr. Presidente disse na altura que sempre que fosse preciso e fosse necessário um reforço, que iríamos pedir. Esta é a altura de pedirmos, porque o próximo orçamento para algumas famílias pode ser tarde demais. Eu não estou a dizer que isto entrasse em vigor amanhã ou que não entrasse no próximo orçamento. Isto é óbvio que isto é uma moção para ser pensada e analisada e que mexe com dinheiro. E logo quando mexe com dinheiro, as coisas têm que ser pensadas. O próximo orçamento, como disse, é no próximo ano, na próxima Assembleia. E na última reunião falamos que sempre que fosse preciso, iríamos pedir, e falamos nisso por causa da inflação. E estamos a falar de crianças, não estamos a falar em tapar buracos na estrada, não estamos a falar em fazer nada que seja. É o futuro das crianças e algumas famílias vão precisar. Obrigada.
Isso é, Sr. Presidente. É que os buracos também é importante tapar, pode alguém ficar mal, pode um menino também ficar mal. Temos de ter isso também em atenção. Mas como disse, para o próximo orçamento, podemos pensar nisso. Neste momento é impossível, não se pode fazer isso. Temos as nossas continhas, está tudo contadinho até o último gestão. Está tudo programado. Portanto, temos que abrir no próximo orçamento, temos que abrir uma rúbrica para deixar naquela caixinha, como eu costumo dizer, um valor destinado à educação ou ao apoio aos miúdos da escola. Disse, Sr. Presidente.
Vamos então colocar a primeira moção à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? 3 votos a favor, aprovada com 3 votos. Vamos então agora discutir a segunda moção que foi apresentada. Não sei se Carmen ou Nessa, querem também fazer um resumo daquilo que apresentaram? Se faz favor.
Portanto, a próxima moção é referente ao crescimento que a Vila da Mochileira está a ter. É do conhecimento de todos que a Mochileira é uma vila envelhecida, mas com muito gosto que cada vez mais se vê jovens e famílias a chegarem à nossa vila. Entendemos que precisamos de valorizar o que já existe e não construir novo e estragar o que já existe. Precisamos de perceber que o futuro é andarmos a pé e termos vilas inteligentes em que se consiga fazer tudo a pé, desde irmos à escola, ao supermercado, à farmácia, ao multibanco e tudo aquilo que temos ao nosso dispor. Então, e foi há mais ou menos um ano atrás, acho que todos os que estão aqui, os eleitos e outros que não estão aqui presentes, passaram no mercado da Mochileira Grande e todos tiveram vontade. E não acredito que alguém que passe no mercado da Mochileira tenha vontade de lá voltar, a não ser só pelo senhor, que é muito simpático, que lá trabalha. Quer que espere um bocadinho que o senhor presidente venha ou posso continuar? Não, acho que é do conhecimento de todos que o mercado da Mochileira precisa de ser requalificado. Eu nasci aqui na Mochileira, eu sou do tempo em que o mercado estava cheio. Já sei que entretanto abriram supermercados, que abriram grandes superfícies comerciais, que todos temos carros para ir às compras, mas é com algum desagrado que vejo o mercado a se degradar de dia para dia. O mercado tem condições para servir a população. Acho que podíamos incentivar a economia local, os pequenos agricultores. A requalificação não é deitar abaixo e fazer um novo, era aproveitar o que está dentro daquilo que é possível ainda aproveitar, porque daqui a uns tempos já não é possível aproveitar, e dar alguma dignidade quando alguém se dirige a um mercado. A fotografia que está no mercado, no nosso mercado, na página do Facebook da freguesia, não tem nada a ver com a realidade. E isto dito não por mim, porque a vejo todos os dias com os meus olhos, não preciso ir ao Facebook, dito por amigos ou clientes meus que eu digo para frequentar a Mochileira e muitos deles já estão aqui a viver, e é com alguma tristeza que recebo de volta a dizer que não vão lá voltar a comprar. Não é que o senhor não seja simpático, mas que realmente não tem as condições nem de segurança, nem aquilo que nós pretendemos quando vamos de manhã efetuar as nossas compras. A requalificação do mercado, no nosso ponto de vista, é urgente. Também vai mexer com dinheiro. Infelizmente, tudo mexe com dinheiro, mas não podemos acreditar que seja só um orçamento na Mochileira, que seja só para fazer pequenas melhorias e que não se veja, ano após ano, nada de visível a ser feito nesta freguesia. Passou um ano desde o dia de ontem em que todos passaram lá e que prometeram que ia melhorar. Já passou um ano. Daqui a três vamos estar lá todos outra vez. Obrigada.
Se alguém quer comentar. A Carmen, não é feito nada de novo nesta freguesia, mas estás-te a referir aqui somente ao mercado. Sim. Se este nada na freguesia, já se fez aqui algumas coisas. No executivo anterior e neste já fizemos algumas coisas. Já foi feita alguma obra.
Não,
pronto, aqui ao mercado.
Passou, assim.
Ah, ok.
Já foi imensas coisas.
Licença, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte, que existe um projeto já feito em 2017, se calhar, no final de 2017, 2018, onde nós fomos ouvidos, eu, o Bruno e a Alessia, tivemos presentes para ouvir as nossas opiniões. A partir dali começou a ser feito um desenho do que é que a gente gostava para ali. Claro que o Covid não é desculpa para tudo, mas o facto é que teve parado estes dois anos e tal. Mas o que existe ali para o que está projetado para ser feito são duas mesas únicas lá em baixo, porque na altura quando eu vim para aí existia uma senhora a vender no primeiro andar e havia dois peixeiros cá em baixo. E eu pedi à senhora para o que é que ela achava da ideia de vir vender cá para baixo para o pé do peixe. E ela ficou toda satisfeita. Um facto é que todos ficaram a ganhar. Mas com os supermercados que existem, todos eles vendem verdura. Existem supermercados que vendem verdura e vendem carne e vendem peixe. Cada vez existe menos pessoas a vender hortaliças. E aqui na nossa freguesia é um facto, e ainda por cima este ano tivemos um ano atípico, porque não há água, ninguém vem para ali vender nada, infelizmente. Porque se as pessoas iam para ali vender, vão ao supermercado e compram tudo. Chega lá, compram as massas, compram os arroz, compram... quer dizer, o único que ainda vai vendendo alguma coisa é o idalino, ali, de peixe. Portanto, a ideia que está ali são duas mesas únicas, limpar aquela... Portanto, as mesas ficaram ao fundo, ser criado uma rampa de acesso, e a parte de cima vai ser... Está projetado fazer uma sala de coworking, é isso? Falei bem? Portanto, para... Não sabes o quê? Deu-te vontade de rir?
Não, sim,
falei bem. Ah, ok. Não, eu tinha a certeza, porque estes nomes... portanto, a ideia é essa. E tu, o que é que foi pedido para vir para ali? Se é fibra para poderem estar meia dúzia ou mais computadores a trabalhar, para que os jovens cheguem ali e possam trabalhar a partir dali também. Portanto, é isso que está projetado para se fazer. Não vou dizer que é hoje ou que é amanhã. Portanto, aqui não é um orçamento da Junta, aqui é um orçamento da Câmara, não nosso. Portanto, não tem nada a ver connosco. Não me vou desculpar com o orçamento da Junta de Freguesia. Portanto, disse, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, se em 2017 teve um projeto, o Covid foi em 2020, de 2017 a 2020 passaram 3 anos, estamos em final de 2022. Eu sou do tempo em que não havia duas bancadas ali de peixe. Eu sou do tempo em que havia peixe, fruta e que já havia supermercados. Eu não posso acreditar que numa arquitetura, num projeto que leve 3 anos ou 5 anos a ser desenhado, seja para fazer duas bancadas de peixe. Porque as pessoas não compram, não é porque não haja. As pessoas não compram porque não há nada para comprar. E logo, se não há na praça, vamos comprar no supermercado. E se você tiver também lá na sua loja, também lhe comprava qualquer coisa. A despachava tudo no supermercado.
Não vamos estar a dividir aqui os...
Não, é um exemplo de uma loja. Okay. Compra-se tudo em qualquer sítio. Okay. Então, se na praça, desde 2017, existe um projeto, foi feito um desenho. O Covid foi em 2020. O Covid já não é desculpa, porque antes já havia o projeto. É vontade de fazer. Isto já fez parte da campanha eleitoral anterior, fez parte desta e vai fazer da próxima, porque isto não vai estar feito até lá.
Dá-me licença, posso? É assim. Muito estranhei a senhora que vendia lá, a única senhora que vendia lá, querer desistir porque não vendia nada. Porquê? Porque os supermercados tinham tudo o que ela tinha ali, ou mais e de melhor qualidade. Temos de ser realistas. Portanto, em relação o dizer que havia ali 4 mesas ou mais. É verdade que havia. Havia 4 mesas de peixe, toda a gente vendia peixe, e hoje só existe um. E havia carne. A carne desistiu, as coisas também vão evoluindo. Não quer dizer que eu não gostasse de ver ali alguém a vender hortaliças, mas o facto é que ninguém vai para ali vender hortaliças. A gente pode criar as condições que... Aliás, por isso são criadas 2 mesas. Se for preciso criar mais, cria-se mais. Porque aquele espaço vai ficar aberto no meio. Portanto, vamos criar 2 mesas. A partir dali, se houver mais pessoas para vender, nós criamos mais uma mesa ou duas. Sem qualquer problema.
Então, esse projeto...
Agora, dá-me licença, ainda não acabei. E a nossa proposta do Partido Socialista, que foi a votos, que foi a que ganhou, foi para 4 anos. Portanto, estamos no primeiro ano deste mandato. Portanto, ainda faltam mais 3. Tudo o que eu prometi, que a nossa lista tem prometido, tem feito. Até mais do que está lá na lista. Portanto, há de chegar ao fim do mandato e aquilo está tudo arranjadinho. Disse.
Só aqui um comentário. Não vamos estar agora aqui a discutir se há mais bancas, se há menos bancas, se vamos pôr mais bancas ou menos bancas. Para essa questão, e acho que quem está aqui não tem essa capacidade de avaliação se irá aparecer mais vendedores com o mercado requalificado ou não. Mas se há muito essa dúvida, então muito bem, aqui para a frente, contactem então os interessados em colocar lá alguma banca e a gente faz uma assembleia só para discutir isso. Se valerá a pena fazer mais 3 ou 4 bancas, ou seja o que for. Atenção, está bem? Neste, agora, o que está lá é uma de peixe, acho eu.
Duas.
Pronto. Não quero aqui estar a dar exemplos, mas já estou a dar exemplo. Na Figueira aconteceu a mesma coisa, e a dada altura também acabou por... As pessoas deixaram de ir comprar ao mercado e foram comprar às outras superfícies e supermercados. Mas isto não é para aqui chamado. A moção apresentada tem única e exclusivamente a ver com a requalificação. Muito bem. A Carmen apresentou, a Carmen e a Vanessa apresentaram uma proposta ou uma moção a pedir a requalificação do espaço. O Executivo respondeu a informar que há um projeto em bons pontos para avançar. Certo? Pronto. Não sei se há mais alguma questão sobre estas duas questões.
No fundo era para reforçar aqui um bocado como secretário, o Sr. Presidente da Mesa disse, que é, nós devemos nos focar aqui um bocado por pontos. Aqui o ponto neste caso era requalificação, sim ou não, necessidade ou não. Depois, todos os outros pontos, existe um projeto, os projetos têm pontos técnicos, e depois existe a questão de consulta pública. E outros assuntos poderão ter a ver com questões até de regulação de mercado e whatever. Portanto, acho que devemos evitar aqui um bocado este tom, às vezes um bocadinho exaltado, de mudança do mundo, digamos assim, e focarmos nos pontos que neste caso existe a necessidade de requalificação ou não, não é? Estas questões técnicas, os projetos existem e os projetos públicos existem com consulta pública, e o público ou as pessoas interessadas depois terão direito a pronunciar-se. Acho que o ponto aqui é a requalificação. Obrigado.
Não sei se há mais algum comentário. Colocamos então a moção da requalificação do mercado da Mosteleira Grande à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Com 3 votos a favor. Passamos agora ao momento em que os membros da Assembleia têm possibilidade de apresentar alguns casos ou assuntos. Força.
Temos também que comentar a intervenção do público.
Sim.
Sim. Ora, boa noite a todos.
Em relação... Um pai pode comentar o público, mas o público agora tem metade de ouvintes só.
Sim, sim, isto é só uma mera opinião. Em relação à primeira intervenção sobre a Escola da Figueira, também tive o mesmo problema. A minha filha agora tem 6 anos, mas pré-escolar era para esquecer. Não havia vaga, pronto, andava a apelar da avó para privado e por aí adiante. Pronto, eu acho que é uma medida que deveria ser estudada agora. Se na altura havia 12, agora se calhar há 50 ou 60. Eu agora, por acaso, não estou a residir aqui na freguesia, mas morava na zona de Alcalar, tinha que estar a fazer, era mais para deixar aqui do que fazer não sei quantos quilómetros para deixar a miúda. Pronto, é um transtorno enorme, eu compreendo, totalmente de acordo. Isto é a minha opinião pessoal, mas é a opinião que tenho sobre este assunto. E acho que já era pronta esta coisa, nem sequer é uma coisa para se estudar e para logo se ver, e passa os anos, mas logo já são adultos, e depois os filhos têm o mesmo problema. Pronto, isto é a minha opinião sobre a primeira intervenção. A segunda intervenção sobre a limpeza de um óleo que percebi ali, é mais do mesmo. É a MARP, é os bombeiros é a MARP. É a MARP nascer, até há pouco tempo, acho que fazia parte também da Câmara, agora se calhar não faz. Isto é falta de vontade. Pronto, é a minha opinião. Se a Junta não conseguiu e fez todos os possíveis, acho que alguém devia contactar alguém da Câmara com um conhecimento e tratavam logo do assunto. Isto é uma coisa para ser tratado logo, né? Daqui a 3 ou 4 dias. Em relação à terceira intervenção do Parque Infantil da Nesfeira Grande, segundo percebi, aquilo é uma questão de fechar, ter um cadeado, coisas. Penso que é isso, uma coisa simples do parque da Nesfeira Grande, a área do portão, que iam para lá à noite, sim, foi o que eu percebi. Se é uma questão de fechar o portão, também é uma coisa fácil de se resolver. É que isto são tudo questões fáceis de resolver. Aqui a primeira da escola, sei que tem a ver com outros departamentos, não é a junta que diz que abre a escola, mas pode ter vontade, se a freguesia não pode fazer, a freguesia é do mesmo partido da Câmara, é fazer a ponte. Pronto, acho que isso é a minha opinião sobre estes três pontos. Em relação às moções, já foram apresentadas, foram votadas, mas acho que as moções, pelo que eu tenho a entender, e o atendimento que eu tenho visto é zero, isto é o primeiro ano que estou cá, não tenho conhecimento atrás disto, mas acho que as moções às vezes é a gente tentar discutir a ideia se é bom ou não para a freguesia. Mesmo que a gente sabendo a priori que ela não vai passar. Eu já tenho ideia que 90% das coisas que a gente apresenta aqui vai ser lá, mas depois chega lá aquilo não vai dar nada. Ou é porque não há dinheiro. Pronto, não há dinheiro para isto, mas há dinheiro para outras coisas. Os orçamentos retificativos servem para uma coisa, mas para mais dinheiro para outras coisas, por exemplo, para 20 euros para as crianças, é muito complicado.
Ó Marcos, desculpa lá. Estás a falar
para o público? Não, estou a falar para o público, pronto. Sim, mas pronto, agora posso virar para este lado. Já tem a ver com as moções. Para falar para o público, pronto, é a população em geral.
Sobre as moções, houve um momento para falar sobre as moções.
Mas, sim, pronto, sim, eu estou a dar a opinião de moções, não é esta particular, tudo, todas.
Aqui em relação ao orçamento.
Sim.
E estás aqui já há algum tempinho também. Isto nem é do dia, nem é de hoje para amanhã. Tanto que da última. Espera aí. Se te recordas, na última Assembleia, votamos aqui uma revisão do orçamento.
Sim.
Pronto. Por isso, nem a gente aqui diz assim, senhor, é já amanhã. Não. As coisas têm os trâmites que têm que seguir, certo? Não ouviste aqui ninguém dizer que não se ia a propor isso. Agora, é uma coisa que não se pode. Num particular, pega aqui em 20 ou 100 ou 200 ou 300 euros. Ah, sim, senhor, eu dou. Não, estamos a falar em contas públicas, está bem? Pronto, foi só um...
Eu acho que é que medidas urgentes têm que ser tomadas com urgência, porque esta medida é para ser agora, penso.
Espera aí. Mas a moção chegou cá hoje. Estás a perceber? E foi aprovada. Mas é que foi aprovada. É que as duas foram aprovadas. A que tu apresentaste no outro dia foi aprovada. Pronto. Agora estás a dizer que não são aprovadas. Pronto.
Pronto, em relação, ainda bem que tocou nesse tema, porque na última reunião que tivemos foi aprovada uma moção feita por nós, por causa ali da estrada, mais, até no geral, mas foi mais falado ali na rua do Morgadinho, debaixo das Lombas. Entretanto, a nível pessoal, falamos numa reunião que houve da freguesia, que tinha sido, estava em andamento, pronto. A minha questão é saber, lá está, é o mesmo. Em que ponto é que está, sabem alguma coisa? Eu sei que muitas vezes não têm a resposta para nos dar, mas nós não temos outra maneira de saber, sem vos perguntar, porque eu não posso ir diretamente, posso, mas a resposta que tenho não é logo. Era saber como é que estava a situação. E a quanto falo nisto, não é a dizer que a freguesia não faz. A freguesia se calhar faz mais do que consegue. Atenção.
Tudo bem, eu não estou a dizer isso, mas acho que fomos aqui por um caminho, isto não vale a pena a gente ir por aí. Talvez é que o partido A, B ou C, são do mesmo partido, não é por aí. E acho que desde a primeira hora que nós estamos aqui, acho que temos procurado ser aqui também coerentes e andar e ver as coisas como elas...
A questão de ser do mesmo partido é que acho que a comunicação deveria ser mais fluida, deveria ser mais fácil de entender, porque é diferente. Nós... Eu estou aqui há pouco tempo, aliás, eu estou a dizer isto a nível pessoal, posso estar aqui a dizer maiores asneiras. Atenção, não, isto não está nada a estudar, não está nada escrito, isto está tudo a sair do pensamento, não está aqui nada, nenhum ponto. Pronto, isto é a minha ideia, posso estar muito errado e peço desculpa se tiver alguma baboseira, alguma coisa que... E penso que das poucas pessoas que cometeram aqui, foi mais neste, dizer eu próprio, de propor a dizer aquilo que acho que é melhor para a freguesia, pronto. E pronto, e praticamente é isto. Não falei logo no início, mas já falei agora já bastante e vou passar a palavra a quem quiser falar.
Muito Mas tens o tempo todo para falar e tens mais assuntos. Podes.
Há pouco. Pronto. Na última Assembleia, falamos aqui por causa da situação das caixas do Correio do Monte Canelas. Foi-nos dito na altura e ficou que tinha sido aberto um concurso e que o assunto ia ser tratado e que iriam ser feitas as diligências no sentido de aquela situação das caixas do Correio serem resolvidas. A nossa questão é para saber em que ponto da situação é que está, porque tenho lá ido com alguma frequência e continua tudo igual. A única coisa que foi feita foi a colocação de um mapa dias antes, faz agora um ano, das eleições, um mapa que eu não consigo entender. Eu, Carmen, fui lá e não consigo entrar naquilo e chegar às ruas. Percebi também que há aqui, segundo falamos na altura, que aquelas moradias não têm número de polícia. Não sei se essa situação pode ser resolvida ou se isto vai ficar assim para sempre, porque na altura foi falado e foi dito que tinham feito um concurso para a colocação das placas na rua dos moradores, com a atribuição dos números e as caixas do correio, e era para saber em que situação é que está, porque parece que na altura o processo já estava bastante avançado e já passaram 3 meses e gostaríamos de saber em que ponto é que está. Gostaríamos também de saber se tem alguma resposta em relação ao Centro de Saúde da Mesquilheira. Foi feita uma carta assinada por todos nós para saber. Sabemos que estava em concurso, pronto, mais um concurso. Nós sabemos que os concursos não dependem também da Junta, mas precisamos de saber em que ponto é que está. O Sr. Senhor Presidente tem alguma resposta para nos dar neste sentido, porque vamos continuar a perguntar, se calhar vão ter que abrir mais concursos, até que um dia tem que vir alguma médica, porque pronto, esta também que está algum dia também se pode reformar. Em relação a isso, em relação àquilo que o Marco falou, foram aprovadas umas moções, a recomendação dele para a colocação das lombas e que fosse feito um estudo, mas isso estamos à espera de uma reunião com a divisão de trânsito para fazer um estudo sobre o trânsito aqui na Mesquilheira. Essa reunião ainda não foi feita e ficou escrita que era necessário, urgente, termos uma revisão, não só na Figueira, mas em toda a freguesia. Também estamos à espera dessa reunião. E por último, já me perdi. Apontei aqui. A colocação foi também feito um orçamento para a colocação de todos nos infantários da Figueira e da Mesquilheira, e foi isso que está em ata e todos agora acabamos de aprovar. Na Figueira, passei por lá, foram colocados efetivamente 3 toldos, pronto, 3, e um que já estava lá verde. Na Mesquilheira não vejo toldo nenhum, não sei se ainda está para ser posto. O concurso está, o orçamento foi pedido e, segundo a ata, foi pedida a colocação nos dois infantários. É só. Obrigada.
Posso? Com licença. Começando aqui pelo princípio. Monte Canelas. A seguir àquela reunião, àquela Assembleia, foi-me solicitado uma reunião com caráter de urgência com aquela associação, com o Presidente e o Vice-Presidente, o qual reunimos aqui, e que, portanto, em relação às caixas de correio, portanto, os correios não vão lá distribuir nada. Foi o que nos foi dito pela pessoa dos correios. Portanto, eles já não querem lá as caixas de correio. O que eles querem? Porque nós tínhamos proposto fazer lá uma bateria, pôr aquilo em condições. E o que é que eles nos querem mesmo? Eles querem que seja dado, porque se for colocadas as placas de Tupumínia, os correios aí vão fazer a distribuição porta a porta. Portanto, o que foi falado com eles e que foi acertado com eles foi que, assim que as placas nos fossem fornecidas a nós, a Junta de Freguesia iria logo executar a obra. Portanto, e foi isso que foi combinado com eles. Entretanto, até aí falamos sobre o parque infantil também, que está previsto para lá, onde nós já temos também o orçamento, já está entregue na Câmara, portanto, há de ir à reunião de Câmara um dia destes. E, entretanto, foi-nos solicitado outra vez outra reunião, que está marcada para quinta-feira com a associação, aqui com o seu vereador João Gamboa e com o seu vice-presidente. Portanto, iremos debater sobre o assunto novamente. Portanto, aqui em relação além ao, aqui ao posto médico, portanto, foi feita novamente, o seu presidente da Assembleia fez um mail novamente para Lisboa, não foi? Corrija-me. Foi feito um mail novamente e, portanto, até o momento não temos resposta nenhuma. Nem de um lado, nem do outro, nem aquilo que nós fizemos, todos vocês assinaram, portanto, até o momento continua tudo igual. Aqui em relação ao parque infantil, que eu me recordo, ainda está nenhum tapado. São dois parques infantis, não há nenhum que esteja tapado. Não, não foi feito nada. Vai a reunião de Câmara, pelo menos foi como foi dito, tem os orçamentos e ainda há de ir até ao fim do mês, até o fim do ano. Esse, portanto, para que esse dinheiro seja passado para a Junta de Freguesia, para que a Junta de Freguesia possa executar a obra. E acho que respondi a tudo. Disse, Sr. Presidente.
Aqui, em relação a... Em relação à carta que foi escrita e que foi assinada por toda a Assembleia, por causa da situação do posto médico e da falta de médico, a única resposta que conseguimos foi da Graça Freitas, da doutora Graça Freitas, a diretora-geral da Saúde, que teve a amabilidade de responder e dizer que não era da responsabilidade da Direção-Geral de Saúde, mas que fez o favor de reencaminhar, reforçar o que nós já tínhamos reforçado, reencaminhar para a ARS de Faro e para a Ministra da Saúde também. Por onde é que enviei os outros e-mails? Enviei para a Assembleia Municipal, enviei para a direção do Centro de Saúde de Portimão e para estes organismos que já tinham sido indicados. Pronto, isto é o que eu tenho a dizer. Infelizmente, foi a única resposta que tivemos. Faço também, de calhar, culpa minha, não insisti mais, mas na esperança, e foi o que se foi ouvindo por aqui, pelas ruas, que em setembro a situação iria estar resolvida e que iríamos ter a situação resolvida com um contratado, pronto, mas eu não tenho ido ali ao centro de saúde, por isso não sei como é que a situação está. Pronto, isto era um assunto. Ainda em relação à conversa que houve, em relação aos toldos, como...
Eu acho que o Marco, na altura, falou das escolas, dos parques infantis, das escolas, dos infantários. Não era dos infantários públicos, era das escolas, dos infantários. Ok? Pronto. Não dos parques infantis, dos parques das pré-escolares.
Dá-me licença, posso esclarecer.
Só mais aqui uma questão da requalificação. Não, da. Pois, o Marco perguntou-te sobre a questão da Figueira. Na moção não falava propriamente num estudo na Mestreira Grande. Isso já tinha sido aqui abordado há umas duas ou três assembleias. O que se falou na Figueira era aquela questão de tirar o trânsito do centro da aldeia.
Não foi falado mais numa rua específica.
Pois. Mas o Bruno, na altura, explicou e disse o que é que estava a ser feito.
Posso?
Sim.
Peço desculpa, Bruno. Marco, esqueci-me de responder. Portanto, como tinha dito outra vez lá naquele, como é que eu tenho contigo, portanto, telefonaram-me a dizer que tinha sido, portanto, aprovado e que iriam fazer. Portanto, agora. Em relação ao bocadinho, é mar, bombeiros, ninguém faz nada, não. O assunto já está resolvido. Portanto, alguém faz alguma coisa. Levou muito tempo, levou, sim, senhora. Estamos todos de acordo. Isso estou de acordo. Que aquilo é um assunto que tinha que ser resolvido na hora. Mas pronto. Depois de vários telefonemas meus também, mas telefonaram-me há bocadinho e que havia meia hora que o assunto estava resolvido. Alguém faz alguma coisa, mas pronto. Em relação ali ao parque infantil. O parque infantil, aquilo nós pusemos ali um botão automático precisamente para não termos que o homem ir lá de manhã abrir e fechar. Só que o portão fecha às 10 da noite, agora no verão, e há de passar agora em outubro a fechar às 5 da tarde. Tem lá um relógiozinho que a gente vai programar. Só que os meninos pegam neles e passam por cima, passam ao lado, sobem o muro, como aquilo está junto a um posto da luz, sobem o posto da luz e entram lá para dentro. Depois estão até às 2, 3 da manhã. Pois, quer dizer, a gente até se houver alguém voluntário para estar ali a cuidar daquilo, a gente agradece, não é? Porque às vezes as coisas não são fáceis de resolver. São sempre fáceis quando a gente está do outro lado. Isso aí é sempre tudo fácil. Mas se houver uma solução, a gente estamos aqui para abertos para ouvir disso. Só uma coisa, em relação à Carmen, portanto, os parques, tu tinhas falado no parque, nos infantários, só foi pedido para a Figueira, portanto, esse está feito. A Mistelheira não foi pedido porque tem bastantes sombras. Nem fazia sentido ali todos ali porque tem bastantes sombras. O que nos foi pedido pelas pessoas foi o sombreamento dos parques infantis, porque no verão é impossível os miúdos estarem lá a brincar. Portanto, e foi isso que eu disse que portanto, irá ser portanto, a reunião de Câmara para o valor está aprovado, irá à reunião de Câmara para ser aprovado. Né? Estamos só pendentes dessa situação. Disso.
Era por isso que eu... Ai, desculpa, ao princípio da nossa reunião estava a querer falar, porque na ata está escrito que foi pedida a colocação dos toldos nos infantários da Figueira e da Mestelhoeira. Era por isso que eu estava a fazer essa questão e se calhar agora assinamos aqui uma ata que se calhar a Mestelhoeira não vai ter toldo. Pronto. Em relação aqui à situação das caixas da situação do Monte Canelas, se bem me lembro, quando tivemos aqui a última vez para aprovar uma moção sobre a colocação daquelas caixas do Correio nas respectivas moradias, tentamos perceber primeiro o que é que era prioritário e não o CTT. Neste momento já nos estão a dizer que o CTT não vão distribuir. Não me parece que isso seja a função da Junta. O CTT é que depois decidem. Qual é a diferença entre a Serra e Mar e o Monte Canelas? É a minha pergunta. Porque a Serra e Mar tem de correr porta a porta. A Serra e Mar tem caixas do Correio em todas as casas daquele aldeamento. E estamos a falar do Monte Canelas, na mesma freguesia, onde o CTT é a mesma entidade que distribui o Correio. Eu não moro nem no Monte Canelas, nem na Serra e Mar. E não tenho nada nem num lado, nem no outro. Só me gostava de colocar de um lado ou do outro e ver qual é a diferença, qual é a explicação que vão dar às pessoas, porque tal como o Sr. Presidente tem reunido, eu também tenho reunido. E as pessoas têm-me dito que ficaram de colocar as respectivas placas nas ruas para que pelo menos as ambulâncias consigam perceber os arruamentos daquela urbanização e as respectivas caixas do Correio. Se o CTT lá vão pôr as cartas ou não, isso já não é problema nosso. Obrigada.
É assim, como sabe aquela, e disse no princípio, ninguém percebe aquela urbanização. Eu próprio já andei lá uma hora e tal perdido sem saber onde é que era o número 99. Portanto, precisamente por isso é que vão ser colocadas as placas tupomínia e a partir daí os correios comprometem-se a fazer a distribuição de porta a porta. Só depois das placas estarem no sítio para eles também se poderem guiar, porque ninguém percebe nada daquilo. Também está o 99, como está o número 1, como está o número 2 lá do outro lado. Portanto, aquilo não tem nenhum ordenamento. O Serra e Mar está diferente. Foi feita uma ordem, tem uma rua, foi feito logo como deve ser, aquela cada qual, não faço ideia como é que aquilo foi, mas foi um bocado esquisito. Portanto, a partir dessas placas estarem colocadas, já o Correio tem facilidade e consegue identificar as coisas. Agora, como está lá, é impossível. Portanto, eles preferem chegar lá porque não sabem onde é que é, nem eles sabem onde é que é os sítios. E a situação é esta. Portanto, a reunião está marcada novamente para, precisamente, que o Sr. Vereador João Gamboa está cá presente para explicar às pessoas todas essas situações. Por isso eu pedi para que eles estivessem cá presentes. Disso.
Eu peço desculpa, mas há bocadinho percebi que me disse que o CTT não iam lá distribuir o correio.
Logo no princípio.
Ok. Então, se o concurso já abriu para a colocação, é só colocar as placas, se já temos concurso. Se é só colocar as placas, é chegar lá e colocar, e o CTT faz o resto. É que o concurso já está há mais de um ano.
Carme, eu disse que assim que as placas chegarem à junta de freguesia, a junta de freguesia coloca. Não sou eu que faço. A Câmara há de mandar fazer, ou já mandou, não sei como é que está. Portanto, assim que elas chegarem cá, a gente vai colocá-las. Só isso.
Muito bem. Há mais algum assunto que queira ser aqui falado? Para além destes que já foram? Já foram mais rebatidos? Marca então.
Tinha aqui uma questão, cara, para saber. Eu penso que o nome está certo. Urbanização das Fontinhas. Sim, ali fica à frente do restaurante da Chopana, ali aquele alto. Ali a...
Ponte Algarve.
Pronto. É essa zona. Ali a parte das estradas, de quem é que é a responsabilidade de arranjar? É da Junta ou já da Câmara? A minha questão era... Foi uma questão que fizeram a mim, pois eu não sabia responder.
Isso é da Câmara. A Câmara é que tem, esse pelouro para arranjar aquelas estradas. E se eu posso para adiantar dizer que todas as reclamações que têm aqui chegado são reencaminhadas para a Câmara, para a divisão.
Há mais algum assunto? Podemos dar continuidade à Assembleia? Então, passamos ao período da ordem do dia. E temos já a apreciação de informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia. Todos receberam o documento. Deixamos agora uns momentos para a apreciação e questões. Ou então, se o Sr. Presidente quiser adiantar mais alguma coisa, tem agora o tempo. Está mais uma vez, se alguém quer questionar. Senhor Presidente da Junta, não sei se quer adiantar mais alguma coisa em relação ao que apresentou.
Não, quer dizer, está aí tudo plasmado naquela informação, mas se houver alguma, estou disponível para qualquer esclarecimento. Mas já agora aproveitar para dizer que dia 12 vou ao ISMAT, já está programado às 3 horas, sobre aquela situação que se tinha proposto aos alunos, a criação de uma marca da Mexilheira Grande. Portanto, vou lá falar sobre a Mexilheira novamente, para que os alunos tenham algumas ideias e a partir daí comecem a trabalhar, venham aqui ao terreno, falar com as pessoas, para depois ser criada até aquela... Portanto, irá ser criado várias... São vários alunos, são 12... Cada um a ter uma ideia, depois disso há de ser criado um júri para ser escolhido, portanto, a final disso, Sr. Presidente.
Dia 12 de? Dia 12 de outubro. Muito bem, não havendo nada a questionar, passamos então para o último ponto, que é a aprovação ou a votação da segunda revisão do mapa do pessoal para o ano 2022. Coloco também o documento. Já,
posso dizer... Portanto, esse mapa já veio cá no outra vez. Só que houve um lapso da contabilista a preparar o mapa. Em vez de pôr duas pessoas, pôs uma. Portanto, ele ter que ter vindo aqui novamente... Só assim é que a gente pode abrir o concurso para a colocação das pessoas. Disse.
Não sei se há mais alguma questão para além deste à parte do Presidente da Junta. Explicação. Podemos colocar então. Posso pôr o documento à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, está-se por concluir esta sessão. Muito obrigado.